Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de fevereiro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira, já é carnaval, viu, Marcos? A capital baiana que o diga.
Verdade, ótima sexta para você, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte, que acompanha a Gabriela FM. E a partir de agora vai ficar com o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e também sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exato, já já Coutinho com muitas informações para nós. Também vamos ter entrevista já já com o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior. Ele já está chegando aqui. Já já vamos bater esse papo com ele. Eu estava aqui conversando com o Marcos, né, antes de iniciar aqui o programa, olhando a previsão do tempo, viu? Tudo indica que o carnaval vai ser de chuva. Vamos falar primeiro de Salvador. Salvador, nesse momento, faz 29 graus, está nublado, bem fechado o tempo. E aí diz que hoje a probabilidade de chover é de 65% e começa às 4 da tarde. Aí amanhã 55%, domingo 55%. Aí você vem para Ilhéus, previsão do tempo em tempo real já mostra que no mar chovendo e que a partir de 1 da tarde essa chuva cai aqui. E a 45% de começa a chover a 1 da tarde hoje, tá? Neste momento faz 28 graus em Ilhéus e informa que é chuva. E a gente olhando daqui pela janela, né, Marcos? Tá bem fechadão sentido mar, né? É. E aqui já cobrindo tudo também. Uhum. Né? Então, é isso aí. Caso chova muito, você que mora em área de risco, já sabe, né? Qualquer coisa, acione a Defesa Civil do seu município ou o Corpo de Bombeiros, tá? E que seja um carnaval de paz e tranquilidade, que a chuva seja só de bênçãos, né, Marcos? Uhum. Para todos. Olha, 12 horas e 11 minutos, nosso Jornal do Meio-Dia, desta sexta-feira, 9 de fevereiro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Amara Calçados, as duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Bem, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí, que informa: Justiça identifica 14 milhões esquecidos em contas após acordos trabalhistas, Marcos Bezerra. Que coisa, hein?
Muito dinheiro, é. Jornal Meio Norte de Teresina, prisão por golpismo. Alvos da Polícia Federal podem ter apenas que... Podem ter penas que somam 23 anos.
É complicado. Diário Nordeste Fortaleza. Operação da Polícia Federal mira Bolsonaro e aliados. É, o negócio aí da perseguição tá forte.
Tribuna do Norte de Natal. Jair Bolsonaro nega ter recebido minuta de golpe.
Correio de Sergipe Aracaju. CNC. Carnaval 2024 deve movimentar 45 milhões na economia sergipana.
0 hora de Porto Alegre, Polícia Federal aponta a cúpula de Bolsonaro como articuladora de tentativa de golpe.
E a própria defesa de Bolsonaro já se explicou, emitiu nota, né, e um vídeo do advogado explicando, deixando bem claro que nunca existiu essa tentativa de golpe. Folha de Londrina, Paraná, Bolsonaro e aliados são alvos de operação da Polícia Federal.
E Jornal Popular...
Alexandre de Moraes cismou. E aí, meu amigo? Ai, aguente, que a perseguição vai ser grande.
E Jornal Popular de Goiânia, Polícia Federal apreende passaporte de Bolsonaro e faz ação em Goiás.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 15 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que hoje é sexta-feira, a gente faz aquele sorteio, tá, do Vale Compras de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados, né, que é uma rede só. Então, você que nunca ganhou, envia para nós aí a mensagem com seu nome completo e aí nós vamos fazer o sorteio no final do programa, ok? Pra quem já ganhou, não pode, amigo, não pode, só daqui a alguns anos, não. Já tem gente querendo ganhar, você já ganhou, não pode, existe uma lista aqui, tem todo um controle, não posso. Bem, 12h16, vamos acionar logo ele, nosso repórter Coutinho Neto, porque já nós vamos ter entrevista aqui. Então, nós vamos acionar ele. Ô, Marcos, antes de chamar Coutinho, olha pra lá. O céu, rapaz, tá ficando escuro, hein? Vem muita chuva por aí. Olha, se cuidem, hein? Cuidado aí, pessoal da área de risco. Bem, vamos acionar ele, Coutinho Neto. Boa tarde pra você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira! Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótima sexta, né, para você, bom carnaval e um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial, então... Aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Sexta-feira, véspera de carnaval, viatura da Gabi abastecida até a tampa. E você vai viajar comigo com muitas informações. Começando o nosso giro no município de Itabuna. O filho do ex-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, o empresário Marquisson Gomes, popularmente conhecido como Marcos Gomes, ele foi beneficiado com progressão do regime de pena que cumpre no ano de 2022. Marcos Gomes foi sentenciado em duas instâncias no âmbito da justiça e, na sequência, preso em operação policial conjunta, inclusive com a participação da Polícia Federal em Aracaju, no estado de Sergipe. Marcos Gomes vai agora para o regime semi-aberto, em progressão de regime que vem em decorrência de bom comportamento. Ele poderá, portanto, trabalhar durante o dia, mas tem que retornar à noite para dormir no xilindró. Marcos Gomes foi condenado a 13 anos de prisão por um crime cometido no ano de 2008. À época, Marcos Gomes torturou e matou o vaqueiro Alexandre Honorato. Crime este ocorrido na cidade de Floresta Azul. Ele foi indiciado pelos crimes de tortura, cárcere privado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Vamos agora viajar até o extremo sul da Bahia. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em uma área de eucalipto ontem à tarde no distrito de Juerana, em Caravelas. A vítima estava despida, estava nua e com marcas de violência na cabeça, possivelmente causadas por pauladas. A Polícia Militar, através do 87 CIPM, foi acionada por trabalhadores daquela região que estavam cuidando de alguns animais e avistaram um corpo em estado avançado de decomposição. Parte do cadáver havia sido consumida por urubus. Delegado titular Marcos Lubovico autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas, onde será feito o exame de necrópsia e a tentativa de identificação da vítima. O caso será investigado pelo Núcleo de Homicídios da 8ª Corpim. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem foi assassinado a tiros na manhã de ontem em Teixeira de Freitas. Segundo a polícia, a vítima, identificada como Robson Leal da Silva, de 25 anos, conhecido como Binho. De acordo com testemunhas, Binho estava saindo de casa para trabalhar por volta das 7 horas da manhã, quando foi abordado por dois homens em uma motoca que atiraram várias vezes contra ele, fugindo em seguida. Robson foi atingido por 10 tiros no braço, nas costas e no tórax. Nenhum projétil ou cápsula foi encontrado no local, o que presume que a arma usada foi um revólver calibre 38. Um acidente com vítima fatal, com um motociclista morrendo após uma colisão com um carro na BR-367, trecho da zona urbana do município de Porto Seguro. De acordo com testemunhas, o comerciante Regem Nascimento Souza, de 38 anos, seguia de moto em direção ao centro de Porto Seguro, na tentativa de evitar uma colisão com um veículo que teria invadido a contramão. Ele desviou para o acostamento, mas mesmo assim não conseguiu evitar a batida. Informações da polícia indicam que o motorista do carro abandonou o veículo no local, o que levanta suspeitas de que tenha fugido sem prestar socorro à vítima. Ainda não há informações sobre se o motorista do veículo atropelador procurou atendimento médico ou se ele ficou ferido. Regem, a vítima fatal, era dono de uma distribuidora de água e gás no bairro do Baianão, também em Porto Seguro. Ele sofreu lesões graves devido à força do impacto, inclusive tendo uma perna e um braço arrancados com a violência do choque. Ainda viajando a bordo de sua viatura virtual da Gabi, um homem investigado por estupro de vulnerável contra uma adolescente, ameaças e violência psicológica, ele fugiu da polícia durante o cumprimento do mandado de prisão contra ele. A história é a seguinte: esse suspeito cometeu os crimes em Itajimirim, no sul da Bahia, mas ele foi encontrado no estado de Minas Gerais. O homem, que é considerado foragido da justiça, identificado como Tarado Leandro Ferreira de Oliveira e é conhecido como Juquinha. Ele tem 35 anos, esse tarado. Segundo o coordenador da 23ª Corpim de Eunápolis, um mandado de busca e apreensão e outro de prisão foram cumpridos na casa do suspeito no município de Salto da Divisa, Minas Gerais. O celular do suspeito e 38 munições foram apreendidos, mas ele fugiu pelos fundos da casa e não foi mais encontrado. Olha que absurdo! Inclusive, a polícia divulgou que no aparelho desse tarado Leandro Ferreira, a polícia identificou o vídeo do estupro de vulnerável que o suspeito, inclusive, usava para chantagear a vítima, uma adolescente. Que terror psicológico que essa vítima e essa família vem sofrendo na mão desse tarado sem vergonha, Leandro Ferreira, e que a polícia consiga capturá-lo quanto antes para concluir o mandado de busca e apreensão desse tarado pedófilo. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós, tá? Olha, são 12 horas e 23 minutos. Nós já estamos aqui recebendo o nosso entrevistado, o prefeito de Uruçuca, o Moacir Leite Júnior. Até que enfim, ele estava meio que enrolando a gente do Jornal do Meio Dia, né? E você sabe, né, que eu jogo logo na cara. Não mando recado. Né? Aí ele, tava. Né? Aí ele, não, eu tento vir no Jornal do Meio Dia. Não, meu filho, mas o jornal é uma semana de antecedência para marcar a entrevista. E ele ainda tem a moral de marcar antes disso. Mas seja bem-vindo, viu, Márcio, ao Jornal do Meio Dia. Você sabe que nós, Jornal do Meio Dia, gostamos sempre de descontrair um pouco, né? Porque já basta as notícias pesadas que às vezes a gente tem que divulgar, né? Seja bem-vindo, viu, Márcio Leite, ao Jornal do Meio Dia. Você já é de casa, né? Boa tarde ao povo de Uruçuca, sua terra.
Minha terra amada. Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM na região. E boa tarde especial a você de Uruçuca, a você da Zona Rural, a você de Serra Grande. É um prazer grande estar aqui mais uma vez. Vocês sabem que eu adoro vir aqui, né? Participar desse programa, para mim, é uma alegria muito grande.
Que bom.
Né? A gente sai daqui muito melhor do que quando entrou.
Que bacana. Prefeito, 9 de fevereiro, já tem cidades aí, né, no clima do carnaval, Salvador que o diga, que praticamente tem uma semana já que começou, e outras cidades aqui da Bahia, do interior também vai ter carnaval. O município de Uruçuca vai ter programação de carnaval? Fala pra nós.
Vai ter sim, Kátia, vai ter. Serra Grande, vai ter carnaval, né? A gente, nossas festas mais tradicionais, carnaval em Serra Grande e o São João de Uruçuca, né? Então, a bola da vez é o carnaval de Serra Grande, aquele lugar maravilhoso que você conhece, Kátia.
Ai,
que
sou
você
apaixonada.
É nossa convidada especial.
Obrigada.
Para participar do carnaval de Serra Grande. Começa amanhã, né? Amanhã sábado, começa amanhã à tarde e vai até a terça à noite.
E essa programação é durante o dia e a noite ou só à noite?
Durante o dia e à noite.
Ah,
de manhã,
massa.
Se São Pedro permitir, né, que a previsão é de chuva, mas se São Pedro permitir, você vai colocar seu biquíni e vai desfrutar da 8ª melhor praia da América Latina. É a Praia do Sargi. Né? Então você vai passar amanhã na praia e à tarde, no sábado, por exemplo, à tarde já tem, a partir das 15 horas, tem a concentração do primeiro bloco.
Massa.
As muquiranas.
Olha, né? Lá também tem muquiranas, hein? Agora, é com pistola ou sem?
Vai. Não, pistola não pode mais.
Porque
não.
Proibiram, né?
Não pode mais, não.
Gente, pistola de água.
De água.
Mas foi proibido,
pistola,
né?
Pistola nenhuma.
Porque tem gente que não sabe utilizar, né? Em vez de saber brincar, né, gente? Acaba extrapolando, viu? Mas o importante é pular o carnaval na paz e na alegria.
Na paz, é isso que eu tenho dito. Você é convidado, você que está me ouvindo, é convidado para desfrutar de um carnaval bem organizado, carnaval de paz. Se você quiser se divertir, se você quiser ser feliz, namorar, beijar. Agora, se você for lá pensando em violência, vai se dar mal.
Nós vamos ter
segurança e a segurança vai agir mesmo. Polícia militar, polícia administrativa vai agir, porque a gente não aceita a violência. Quem vai para a festa, para brigar, para bagunçar, lá em Uruçuca, em Serra Grande, não prospera, não.
Não tem vez, né?
Não.
O Marcos Bezerra, Serra Grande, né, que é um ponto turístico muito importante.
Sim.
Aqui no nosso sul da Bahia, ter carnaval, festa de carnaval e também começando logo cedo, é muito bom dar oportunidade àquelas famílias inteiras, né, que querem levar a criança para se divertir, né, Marcos?
É, um local belíssimo, Serra Grande, quem não conhece, né, só viu por foto, está na hora de conhecer pessoalmente nessa época de carnaval, né?
Verdade. Pois é, então continuando as muquiranas, concentração 15 horas na Rua do Campo, vai ser puxado por paredões, né? Sim. À noite, nesse carnaval, Kátia, a gente está, assim, prestigiando muito as bandas locais, principalmente.
Importante.
Estimular a cultura, estimular, contratando as bandas locais.
Valorizando, então, né, valorizando o artista local, né,
prefeito? Isso, então nós vamos ter bandas de Uruçuca, vamos ter bandas de Serra Grande nesse carnaval. Então, na abertura, no sábado, já começa com Serra Samba, né, uma banda de Serra Grande. Depois, Serra Elétrica, outra banda de Serra Grande. E aí vem Jorge Santos, que é de Uruçuca. E, para fechar o primeiro dia, Megatron, que é uma banda muito conhecida, muito famosa, né? Isso sábado. Domingo, a gente vai ter um bloco no Sargi, né, organização de Dona Vera. E esse bloco do Sargi, o nome dele é Vem Beber.
Sim.
Né? Concentração 15 horas, né, na primeira rua ali, quando você sai do asfalto, entra no Sargi, naquela rua vai concentrar, vai ter Babel Show, que é outro artista de Uruçuca que foi morar fora, morou muitos anos fora de Uruçuca e está retornando agora a Uruçuca e vai fazer o show na concentração do bloco do Sargi. Depois o Trio Gladiador, com a banda do Trio Brasil, vai puxar o bloco até a Cabana do Rubão, lá na praia, naquela praia maravilhosa.
Massa, hein?
À noite nós vamos ter Via de Acesso, né? Vamos ter Ivan Clipes, que é de Uruçuca, Ana Catarina, que é uma atração muito conhecida, né?
Exato.
E Caramba na Cara, que é um cover do Chiclete e que o povo de Uruçuca gosta muito dessa banda, cara.
Que bacana, viu? É. E tem mais programação ainda?
Ainda tem segunda-feira.
Olha!
Domingo tem o carnaval das crianças, né? Na Praça Pedro Gomes, domingo à tarde. Vamos ter banda para as crianças e vamos ter uma atração para as famílias levar seus filhos, né, para a Praça Pedro Gomes também. Né, isso no domingo. Aí, segunda-feira, vai ter outro bloco que vai sair às 15 horas lá da Rua do Campo, né, que é Encosta Que Ele Cresce, puxado pela banda Trifarol. Né. Aí, à noite, nós vamos ter também
banda Trifarol de Ilhéus aí, hein?
É?
Trifarol de Ilhéus. Olha.
Trifarol de Ilhéus, o Via de Acesso também é de Ilhéus.
Para você ver que ele está valorizando o artista regional e local, né? Isso é muito importante, né? A cidade como Uruçuca, que está organizando esse carnaval, né? Se Ilhéus tivesse também um grande carnaval assim, tinha que valorizar também os artistas locais e regionais, tá? Olha, Moacir, a chuva já caiu mesmo, viu? Como dizem, o cacau caiu.
Não, a previsão é chuva esses dias todos, né?
É.
Né? Mas na segunda, viu, Kátia? Vai ter, além do trio, do bloco Encosta, que ele cresce, vai sair 15 horas. Vai ter também Acadêmicas do Rabo Aceso.
Eita, Lele!
Saindo, concentrando 18 horas no Barracão do Bairro Novo.
Pronto.
E à noite, Revelação da Serra, uma banda de Serra Grande, Hit do Povo, Dani Matos, é de Itabuna.
Ótima cantora, Dani arrasa.
Ela cantou lá, se apresentou no Réveillon e foi um sucesso total. O povo pediu para que levasse ela novamente.
Mandar um abraço para Dani Matos, essa super cantora aí de Itabuna, da nossa região, né, gente? Do nosso sul da Bahia.
E para finalizar a noite, vamos ter Larissa Gomes,
também da
é
região.
Super conhecida e trabalho belíssimo. E terça-feira a gente finaliza nosso carnaval com um bloco do povo, concentrando 15 horas na Praça da Quadra, né? Com Swinga Love, de Uruçuca e Roberto Nunes de Uruçuca.
Que né?
Então é, aí fecha a nossa programação. É, vá lá, vá, Kátia, você, Marcos, na domingo. Vou esperar vocês lá em casa para a gente tomar uma cerveja, fazer o esquenta para ir para o bloco do Sardinha.
O bacana, né, Marcos, que dias assim de folia, as pessoas têm opções, né, para escolher.
É verdade.
Se vai sábado, se vai domingo, se vai segunda, vai terça, que tem gente que não aguenta aí todos os dias, né?
Qual o bloco que vai querer sair, né?
Eu que o digo, não aguento mais todo dia de carnaval, não tem que ser um dia só. Mas que bacana essa programação, viu, o prefeito? E o povo de Uruçuca, né, pode curtir lá em Serra Grande, todo o povo de Serra Grande. E também você que mora em alguma outra cidade aqui do sul da Bahia. Fica à vontade, vai ser bem-vindo, né?
Vai, com certeza. Uma festa muito bem organizada, estrutura bacana. O som é daqui de Ilhéus, é o som de alemão, que tem um som de alta qualidade. A estrutura é... amigo nosso de Quaraci, que está botando escritura, fechamento, né, da praça, pensando na segurança, né? Uhum. A prioridade nossa é garantir a segurança. As pessoas que vão
ou
para
seja,
o Carnaval de
vai
Serra
ter
Grande,
policiamento lá, as pessoas podem ir tranquilamente, né?
Fechamento com detector de metais,
isso,
né? E vai, a gente prioriza a segurança. Quem está lá na praça vai se sentir em segurança e vai se divertir bastante. E quem extrapolar, quem quiser ir pra bagunça, pra briga, vai se dar mal.
Exatamente, isso mesmo. O carnaval tem que ser de paz, viu, gente? É isso mesmo. Ó, como já são 12 horas e 35 minutos, nós vamos logo ao rápido intervalo comercial e na volta continuamos esse bate-papo aqui com o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 44 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e Unex, Faculdade de Excelência. Bem, nós estamos conversando aqui com o prefeito de Uruçuca, o Moacir Leite Júnior. Acabamos, no primeiro bloco, estávamos falando de carnaval, de toda a programação do carnaval no município de Uruçuca, que vai ser lá em Serra Grande, né? Naquele ponto turístico maravilhoso aqui no sul da Bahia. Fica pertinho aqui de Ilhéus, viu, gente? Pra quem não conhece, tá nos ouvindo, é pertinho de Ilhéus. Lá também tem hotéis, pousadas, né? Você pode se programar e ir pra Serra Grande nesse período de carnaval. Mas também gostaríamos de conversar com o Moacir sobre outras questões do município, né? Gostaria de falar de melhorias, né, no município de Uruçuca e focando aqui na melhoria, nas melhorias na zona rural. Vai ter ponte? Como é que é essa questão da ponte da região do Curisco, Moacir? Conta pra nós.
Ô, Kátia, primeiro, pra gente falar do que estamos fazendo, é importante, eu quero aqui ressaltar o trabalho que foi feito por toda a equipe, né? Você lembra quando eu vim aqui o ano passado para denunciar aquela situação absurda dos precatórios?
Lembro.
Que Uruçuca sofreu um golpe muito forte, 12 milhões, quase 13 milhões de precatórios, um absurdo.
Muito dinheiro.
E 90, mais 90% desse dinheiro, fraude, né, uma armação que foi feita para tirar dinheiro da prefeitura de Uruçuca. Aí, nós fizemos chamamos a equipe e organizamos os trabalhos para que até dezembro a gente conseguisse equilibrar as finanças da prefeitura, porque o golpe foi muito forte. Uhum. Né? Mas aí todos os secretários se envolveram, a equipe se envolveu, né? e a gente reduziu despesas. Foi necessário fazer demissão, foi necessário cancelar alguns contratos de alguns parceiros, porque a gente precisava até dezembro equilibrar as contas da prefeitura.
Uhum.
Aí depois disso tivemos um agravante maior ainda, que foi a queda da arrecadação de todos os municípios da Bahia e do Brasil, uhum. principalmente Nordeste. Né? A arrecadação caiu, mas caiu muito. Então, a gente tinha um plano de equilíbrio, de equilibrar as finanças com aquele FPM que a gente esperava que fosse, aí, de repente, caiu. Então, esse plano, a gente precisou fazer uma correção de rota e apertou mais ainda, mas, graças a Deus, graças à nossa equipe competente, em dezembro, nós conseguimos equilibrar as finanças da prefeitura. Em dezembro, a gente antes teve atraso de salário, em dezembro a gente colocou em dias todos os salários da prefeitura. E em janeiro nós já pagamos o salário de todos os funcionários do mês de janeiro. Então é uma alegria grande. Né? A
salários
gente
em dia, né?
Todo mundo com dinheiro no bolso e eu só peço que controlem para não gastar demais no carnaval, né? Porque as contas vão vencer depois.
É verdade, né? As contas tem que se manter, a gente sabe que está tudo muito caro hoje em dia, né? Mas, enfim.
Mas está todo mundo com salário no bolso, né? Isso foi realmente uma vitória grande, né? Agora eu peço à equipe para continuar vigilante, porque a gente não pode achar que a coisa está boa e começar a gastar mais do que podemos.
Realmente.
Então, continua a preocupação, porque a prioridade é pagar o salário dos funcionários em dia.
Que bom.
Por isso que toda a equipe, o pessoal não desmobiliza. Vamos continuar reduzindo despesas, vamos continuar com daquela forma que a gente fez para conseguir equilibrar. Né? E daí a gente várias ações na zona rural.
Inclusive, eu gostaria de saber sobre esse projeto habitacional. Que projeto é esse para Uruçuca?
É o maior projeto habitacional da história de Uruçuca. Nós desapropriamos 15 hectares, né, de terra ao lado do bairro Nova Esperança para ampliar o bairro Nova Esperança. São mais de 1.000 lotes, né, que a gente vai tirar a população de Uruçuca ali mais necessitada, tirar do aluguel. É isso que a gente quer, o objetivo é esse. Então, é o sonho da casa própria, o sonho de sair do aluguel, e nós vamos ter mais de 1.000 lotes para atender essa demanda. Né? Em relação à Ponte do Curisco, que na zona rural, foi um trabalho que nós fizemos lá na região do Curisco, lá na região de conhecido como Ponte de Zé de Paco. A comunidade, Cátia, precisa ver que coisa linda. A gente convidou a comunidade do entorno para ir ajudar no dia que a gente foi concretar a laje da ponte. Quase 40 pessoas foram voluntariamente ajudar, carregar balde, né, carregar carrinho de mão. Isso foi uma coisa linda. Pessoas da comunidade colocou o carro à disposição, porque como choveu muito na semana, o caminhão da prefeitura não tinha como chegar até o local da ponte. Mas as pessoas que têm carro, que moram ali na região, ofereceram seus carros para colocar o cimento e levar o cimento até a ponte. Né? Então foi um momento muito bacana. Eu agradeço muito essas pessoas do Curisco. Eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, para não ser injusto.
Só de agradecer a todos, já está.
Agradeço a todos que colocaram o seu carro à disposição, a todos que carregaram concreto, que espalharam concreto.
Prefeito, a gente tem ainda alguns assuntos aqui, vou pedir para a gente agilizar, né? Porque é importante a gente falar de todas essas ações. Inclusive, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da reforma do mercado municipal. Como é que está? Já concluiu?
Está
em fase de conclusão? Fala um pouco para
a
gente.
Mercado municipal a gente dividiu em várias etapas. Primeira etapa, praticamente concluído, que foi a cobertura, né, o telha, estrutura metálica toda nova, telhas novas em todo o mercado. Segunda etapa, já está concluído também, que é a parte de hortifrutis, farinha e carne. Está praticamente pronto. Já estamos finalizando para que os feirantes voltem para os seus espaços. A terceira etapa vai onde tem os boxes né, as lojas, que já estamos fazendo. Né? E a quarta etapa já está com recurso garantido, e tudo isso através do deputado Paulo Aze, o nosso deputado federal,
com emendas, né?
Que traz emendas parlamentares, né, do governo federal.
E essas emendas costumam ajudar bastante, né, o município também a tocar suas obras, né, prefeito?
Muito, muito. A gente só consegue trabalhar com emendas parlamentares, é o recurso que a gente consegue, porque o governo do estado não apoia Uruçuca, não investe em Uruçuca.
Eu me recordo que desde o governo passado, do Rui Costa, que ficou 8 anos, não ajudou Uruçuca, aí veio agora o Jerônimo, também até agora nada, né, de investir no município. Eu não entendo isso, porque eles entram lá dizendo que vai governar para todos, né, mas não é na prática, não é essa a realidade.
Um discurso bacana de governo republicano, mas é tudo discurso, Cátia, tudo
que
da
pena,
boca para fora.
Triste isso.
Não vira as costas para Uruçuca.
Mas com emendas e com recurso próprio, a prefeitura atua, né?
Nós estamos fazendo maior administração. Nós tivemos lá atrás prefeito ligado ao PT, filiado ao partido, e conseguiu em 4 anos colocar em Uruçuca 4 milhões e meio de recursos. A gente, em 8 anos, a gente passa de 50 milhões.
Nossa.
Então, se fizer a conta por ano, né? Governo do PT lá no passado, 1 milhão, bota aí 1 milhão, 1 milhão e pouco por ano, 1 milhão e 200.
Uhum.
A gente por ano.
4 milhões, 5 milhões.
6 milhões.
6 milhões.
6 milhões por ano, né?
É.
É muito dinheiro.
6 milhões é muito
mais. E como é que está a questão da pavimentação, tanto na sede como na zona rural?
Nosso plano é 100% de ruas pavimentadas, né? E Uruçuca a gente já fecha com 90%. Né, com os projetos que já estão em execução e que estão chegando. Uhum. Já fecha 90% agora. E Serra Grande, tanto a parte alta, a vila, e quanto a Praia do Sargi, o bairro Sargi, também a gente vai chegar perto dos 90%. Parte alta, mais de 90%. E o Sargi, a gente passa dos 80%
que
das
bacana.
Ruas pavimentadas. Né? Isso é uma alegria grande, porque a gente sabe o sofrimento, Kátia.
Uhum.
Você que imagine quem mora numa rua sem pavimentação, quando faz sol é poeira, quando chove é lama.
Aqui em Leus, né, a gente tem muita reclamação desse tipo de problema, né, de falta de pavimentação. Isso é muito ruim mesmo.
Não é só aqui na cidade, não. A gente, eu vou para Serra Grande todos os dias, aí eu passo no Mamoã, passo na Tulha. E quando chove, são aquelas poças de água.
É verdade.
Né? É uma pena que aquele povo, tanto sofrimento naquele povo.
E uma área também turística.
Não tem uma,
né,
rua pavimentada na Tulha, não tem uma rua pavimentada,
verdade,
em Mamoã.
Verdade.
Né? Aí o povo de lá vai em Serra Grande, fica maravilhado, porque a gente já está com mais de 90%.
Mais de 90%,
luz,
né? E consiga chegar a esse 100% aí que o povo merece, viu,
merece,
prefeito? Vamos falar de saúde?
Bora.
Esse programa da Secretaria de Saúde, né? Secretaria Municipal de Saúde Uruçuca, o EMUTI, Equipe Multiprofissional de Apoio à Atenção Primária à Saúde. A gente sempre bate na tecla aqui nesse programa que a atenção básica é de suma importância no município, porque a atenção básica ela tem que funcionar bem. Como é que está aí essa questão da atenção básica no município e esse programa?
Ô, Kátia, a saúde de Uruçuca é referência na região, né? A gente ouve muito, assim, elogios da região inteira pela saúde de Uruçuca. E realmente a nossa equipe da saúde é uma equipe competente e tem realizado um belíssimo trabalho.
Uhum.
Né? Não é à toa que uma parte de Ilhéus vai buscar atendimento nas nossas unidades de saúde.
Uhum.
Né? Se a gente fala na região de Uruçuca, da sede, Banco do Pedro vai buscar a saúde de Uruçuca, Castelo Novo, Banco Central,
nossa,
busca atendimento em Uruçuca. Quando a gente fala em Serra Grande, aí tem Mamoã, Tibina, Ponta do Ramo, Queimada,
nossa,
vai buscar saúde em Serra Grande. Então, isso é porque eles sabem que Uruçuca oferece um serviço de qualidade, de excelência em saúde.
Também, né, prefeito? A atenção primária de Ilhéus está na 40ª... Daí 416, né? São 417 municípios, está na colocação 416.
É mesmo?
Né? Então, a atenção básica daqui vai muito mal. Então, quem mora nessas comunidades de Ilhéus e tem a oportunidade de ir para o Uruçuca, acaba indo para lá. Só que também dá um gasto maior para a saúde de Uruçuca.
É, exatamente. O custo para a gente aumenta muito e o governo federal repassa esse dinheiro para Ilhéus. Eu, quando encontro o Marão, sempre cobro ele. Ele disse, Marão, você tem que pagar esse dinheiro que você está recebendo da saúde. Uma parte desse dinheiro tem que ir para o Uruçuca. Porque quem presta o serviço é o Uruçuca. Né? A prefeitura já recebe o dinheiro, mas a população dessas localidades busca um atendimento médico em Uruçuca.
É. Né? E por falar em atendimento médico, por exemplo, em posto de saúde de Uruçuca, eu ouço dos médicos, né, que trabalham por lá, moram em Ilhéus ou Itabuna, né, que tem a estrutura para eles trabalharem, que também o pagamento é em dia, né? E a gente sabe que isso também é muito importante para o funcionamento da atenção básica.
Sim, sim. É fundamental, né? Médico, como todo colaborador que vende a sua mão de obra, ele tem que pagar.
Exatamente.
Pagar e pagar em dia. É por isso que eu digo todo dia, vamos ter cuidado com as despesas, porque a gente não pode atrasar salário.
Falar nisso, Kátia, aqui pelo WhatsApp, olha, tem uma pessoa que faz a seguinte colocação. Os funcionários do Hospital Vida Memorial estão reclamando que os salários estão atrasados desde dezembro, incluindo o 10º, que ainda não foi pago.
Pois é, aqui em Ilhéus, gente. Lá em Uruçuca não tem esse problema, lá está tudo em dia. Né? Pagamento tudo em dia.
Pois é.
E é uma cidade, um município menor, né, que andou passando por dificuldades financeiras, mas conseguiu equilibrar, né, prefeito, essas contas
município...
e mantendo os prestadores de serviço em dia, Marcos.
Exatamente. Município nenhum na Bahia teve problema de precatório como Uruçuca teve. Uhum. Foram 2 milhões e 700 de uma vez só, em um mês só. Isso é mais de 50% de todas as nossas receitas, né, do município.
E o senhor falou da importância da equipe, né, que se uniu aí para fazer esse trabalho. Eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço para ele, está aqui no estúdio conosco, é o Vonei Fernandes, secretário executivo, tá? Que eu imagino que também tenha te ajudado aí nessa empreitada.
Sim, muito, muito.
Né? Um abraço para Tárcio também, da comunicação da prefeitura, obrigada por estar sempre fazendo essa ponte aí para a gente poder trazer esse homem no estúdio, né? Quando ele começar a querer marcar, não, marca lá no Tropa de Elite, que você é muito difícil. Você quer em cima da hora o Jornal Meu Dia tem uma agenda longa. Mas ele está aqui, graças a Deus, trazendo boas notícias, né? E quais são as... O que o senhor pode trazer de mais informações assim, para o povo de Uruçuca? Alguma novidade ou algo aí que o povo não está esperando? Porque esse é o seu último ano de mandato, né, prefeito?
Último ano.
Isso não quer dizer que você vai cruzar os braços e deixar de trabalhar, né?
Não, de maneira... Você fala esse ano eu vou trabalhar muito. Vai... O ano que a gente mais vai trabalhar, tenho certeza. Porque além da questão administrativa, que a gente não pode deixar de melhorar a oferta dos serviços públicos, a gente sempre bate nessa tecla, serviço público de qualidade, a gente vai continuar buscando isso, e também tem o processo eleitoral, né? Uhum. Um ano de eleição, e ano de eleição é ano que a gente tem que equilibrar as ações entre administração e política. Né?
Quando o senhor fala isso, como é seu último ano de mandato, o senhor pode continuar trabalhando normalmente, realizando suas obras, fazendo as inaugurações também, ou existem restrições?
Sim, sim. Posso sim, eu não posso, não poderia se eu fosse candidato à reeleição, mas eu já fui reeleito, então eu posso fazer obra, posso inaugurar. Agora, a candidatura que vai sair do grupo nosso, aí não vai poder participar de inaugurações.
Sim.
Né?
E será que a gente consegue um spoiler aqui? Consegue tirar dele? Esse já tem esse candidato aí? Que ele vai indicar para a Prefeitura de Iruçuca, Marcos Bezerro, ele vai segurar isso aí até mais na frente?
Kátia, essa pergunta é todo lugar que a gente vai, a gente ouve, as pessoas querem saber.
Uhum.
Mas a gente tem uma postura, a nossa postura foi o quê? Foi lá atrás e assim... Moacir, logo no início, né, da nossa administração, agora no quarto mandato, como as pessoas sabiam que eu não seria mais candidato, não poderia mais ser candidato, uhum. aí começaram a perguntar, uhum. quem vai ser seu candidato? Aí eu falei, ó, quem vai ser meu candidato, eu não sei. Agora, quem não vai ser, eu sei. Quem meter a cara antes da hora, porque candidaturas lançadas com muita antecedência atrapalha a gestão.
Uhum.
Né? E eu dizia lá atrás, logo no Sim. primeiro ano do governo, lá em 2021, já falava isso, olha, quem meter a cara antes da hora não vai ter meu apoio, porque eu não vou deixar esse governo se perder por conta de brigas internas, uhum. de pessoas do grupo querendo ser candidato.
Como o senhor é o prefeito, o importante é focar na gestão,
na
né?
Na gestão, exatamente.
Fazer as devidas melhorias para o município, que consequentemente traz qualidade de vida para a população, né, prefeito?
Uhum. Exatamente. Então, se esse processo político iniciasse lá atrás, acabava o nosso governo. Uhum. Né? As pessoas só iam fazer política. E eu falei, ó, em 2024 é o ano da gente falar em política. Nós já estamos em 2024. E aí eu estou sendo cobrado. E aí a gente estabeleceu duas formas de trabalhar. Primeiro, uma consulta no grupo, né? Ouvindo o grupo, quem é que o grupo prefere. E eu tenho que dizer que essa consulta a gente tem como preferência do grupo. Hoje eu posso dizer que é a vereadora, presidente da Câmara, Magnólia. Né? Ela hoje... só para você ter ideia, na Câmara são 11 vereadores, né? Tirando uma da oposição, nós temos 10 na base.
Uhum.
Os 10 vereadores querem Magnólia como candidata.
Olha, né? Se Uruçuca, né? Se o senhor apoiar essa mulher virar prefeita de Uruçuca, eu vou ficar muito feliz, porque... se a pessoa tiver um bom trabalho, né, tiver competência para isso e for mulher, olha, eu apoio muito, viu? Porque, pois sinceramente, é. Precisamos de mais mulheres na política. Sim.
Mulheres competentes.
Exatamente.
Comprometidas.
Comprometidas.
E é o caso dela. Então, essa etapa, não tenho dúvida, o grupo não tem dúvida, que prefere Magnólia. Mas nós temos também, nós prometemos que faria uma pesquisa. Hoje... tem mais dois pré-candidatos que uhum. o grupo reconhece como o vice-prefeito Dinho Argolo
uhum.
e o ex-vice-prefeito Marcelo Dantas.
Uhum.
São dois que poderiam também... E tem outros nomes no grupo que não estão assim, colocados como pré-candidato, mas que também têm condições de ser prefeito de Uruçuca. Né? Então, estabelecemos isso. A consulta a base, Sim. a consulta ao grupo e uma pesquisa. Vamos unir.
Ou seja, a pesquisa aí vem da opinião do povo, né?
Isso.
O que o povo
isso.
pretende uhum. aí. Bem, prefeito, vou pedir para o senhor fazer as suas colocações finais.
Eu só tenho que agradecer, viu, Kátia? Eu tenho que aproveitar, agradecer. Primeiro, agradecer aos vereadores. Quero... São amigos, uhum. trabalham junto com a gente, apoiam nossa gestão. Então eu tenho que agradecer e tenho que falar o nome deles.
Sim.
Magnólia, presidente, William do Cavalo, Bicudo, Niltinho, Matheus Santos, Jardel e Dai são de Serra Grande, né? Zé Pedro, Lili e Tiago Longo. Agradeço muito o apoio que eu recebo dos vereadores, recebo da Câmara de Vereadores. 10 em 11, isso para mim é uma honra muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande também, uhum. né? A gente ter apoio dessas pessoas. E agradecer ao vice-prefeito Dinho Argolo por todo o apoio que ele dá à nossa gestão, sempre disponível para contribuir com o nosso trabalho, sempre. E Marcelo Dantas, que é um ex-vice-prefeito, mas a gente colocou o título dele de prefeito, de vice-prefeito de honra. Né? E também sim, é outro amigo. Na política a gente transforma, às vezes, uma relação política apenas em uma relação de amizade. E eu tenho essa relação com essas pessoas, graças a Deus.
Olha, prefeito, eu desejo, então, boa sorte aí, que o senhor consiga continuar trabalhando por Uruçuca ainda durante todo esse ano de 2024. E que seja qual candidato aí o grupo do senhor escolher, né, para lançar. E o
não,
povo...
sou eu que escolho, não.
Não, o grupo. O grupo escolher, exatamente. E o povo de Uruçuca que seja um bom candidato, uma pessoa que esteja disposta também a trabalhar por Uruçuca. Mas durante esse ano de 2024, o senhor ainda volta aqui.
Sim.
Né? Quando tiver novidades, pode vir aqui ao programa. Tem São João vindo por aí, né, Valnei? Não tem, Tássio?
É.
A gente quer saber dessa programação e as novidades, sei.
Quando a gente tiver a pré-candidatura definida, vou trazer aqui para...
Lança aqui em primeira mão.
Você.
A Tássio está comprometido. Se você vacilar, não vai subir mais nem a escada. Ele sabe do que eu tô falando. Primeira mão, hein? A gente quer aqui em primeira mão, né, Marcos Bezerra? Né, Marcos?
É isso.
É, tá ficando gravado, Marcos?
Tem censura.
Tem censura, né? Então pronto, tá ficando gravado, viu, prefeito? E vai estar no podcast da Gabi na Estante, porque depois, quando a gente termina o programa, Marcos Bezerra coloca lá na íntegra todo o programa no site da rádio. Então o povo de Uruçuca vai lá ouvir a convocação aqui e a promessa. Tá prometido, Marcelete Júnior? Vai ter que responder aqui. Vai vir divulgar aqui em primeira mão, no Jornal do Meio-Dia?
Eu tenho... A FM de Uruçuca já me pediu isso.
Ah, meu
eu
amigo.
Não posso negar...
Espera aí, a FM de Uruçuca, o apresentador é uma mulher.
É, o diretor é Dilson Silva.
Então você vai dizer o que a ele?
É mulher. A diretora...
Não, eu tô falando do apresentador do programa. É uma mulher.
Não, cara,
não, bora.
Não...
Porque se for homem, você vai dizer a ele assim,
se for por aí, você já ganhou.
Primeiras damas.
Disparado.
Hein? Aí você vai dizer a ele assim, primeiras damas.
É.
Então você vai vir aqui no Jornal do Meio Dia, né? Tem um homem aqui também, que é Marcos Bezerra, mas Marcos abre esse espaço aqui, né, Marcos? Pra... Não é não, Marquinhos?
Sim, sim.
Primeiras damas, né? Porque Marcos é um cavalheiro. Agora que eu quero ver, Tássio se lute e se vire com essa agenda.
Viu, prefeito? Edilson, viu? Que Edilson já pediu a ele.
Edilson o quê?
Edilson Silva.
Como é o nome da rádio?
É FM Cidade.
Edilson Silva, da FM Cidade. Um abraço pra você, viu? Se vacilar, a gente combina assim, você vem junto com ele e a gente faz aqui, ó, um pool de rádio. Ah, acabou o problema. Pode ser, Marcos Bezerra?
Renatinho que vai dizer.
É, vou chegar ali pro meu coordenador, Renatinho, conversar com o Valderico Júnior. Valderico Júnior é um cara democrático, né? Eu tenho certeza que vai dar certo isso aí. Mas, Moacir, muito obrigada por sua participação aqui. Gostei muito, né? Tava fazendo falta aqui no Jornal do Meio Dia. Quero mandar um beijo especial pro povo de Uruçuca, que tem um carinho muito grande com a Gabriela FM, né? O povo ali de Serra Grande também. Estão sempre acompanhando a nossa programação. E obrigada mesmo. Desejo boa sorte, né? Que o senhor continue trabalhando lá por Uruçuca.
Muito obrigado, Cátia. Obrigado. Obrigado, Cátia. Obrigado, Marcos.
Obrigado, prefeito.
E essa oportunidade de prestar contas do nosso trabalho para o povo da minha amada Uruçuca. Muito obrigado.
Valnei, um beijo para você também. Um abraço. Obrigada. Tássio, um abraço. Obrigado. E todos os secretários lá de Uruçuca e os vereadores também. E todo o funcionalismo público. Viu? Um abraço a todos. Isso. E até a próxima.
Obrigado.
Bem... A gente estourou um pouquinho o tempo aqui, mas a gente vai acionar ele novamente. O nosso repórter Coutinho Neto, quais são as notícias, meu amigo?
Valeu, Kátia! Eu digo que valeu sim! Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora... Você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar com sua viatura virtual da Gabi, de tanque cheio, circulando em Olha, o vigilante de uma escola municipal de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi encontrado morto com marcas de tiros próximo ao antigo aeroporto da cidade. O crime aconteceu na última quarta-feira e ninguém foi preso até o dia de ontem, quinta. A vítima, Zilto Lima de Oliveira, tinha 51 anos de idade. A polícia trata o caso como latrocínio, pois a moto que o porteiro utilizava na noite em que foi morto não estava próxima ao corpo. O veículo foi encontrado horas depois abandonado no local conhecido como Lagoa das Bateias. Zilton trabalhava na Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista há um ano, onde atuava na portaria de extensão da escola municipalizada Carlos Santana. O funcionário foi sepultado ontem, quinta-feira, no cemitério municipal Campo da Paz, em Conquista. Zilton deixou dois filhos. Inclusive, a polícia divulgou que dois dos três acusados da morte do Zilton já foram identificados e detidos e confessaram o crime. O terceiro suspeito continua foragido. Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano. Na madrugada de ontem, quinta-feira, equipes da Rondesp Recôncavo e do 14º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma operação conjunta no conjunto habitacional Vila Vida, no município de Santo Antônio de Jesus, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e reduzir os índices de crimes violentos. Durante a ação, os policiais depararam com um grupo de homens fortemente armados que reagiram à abordagem metendo bala contra os agentes. Houve confronto e um dos indivíduos, ele foi atingido por disparos de arma de fogo. Este indivíduo foi socorrido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com um resistente, os policiais apreenderam um revólver 38, 6 munições, sendo 3 deflagradas e 3 intactas, além de um tablete de maconha, além de um iPhone e 463 pinos de cocaína. Vamos continuar então girando a borda de sua viatura virtual da Gabi. Um suspeito de tráfico e uma companheira foram executados a tiros no município de Coração de Maria. Ele foi identificado como Edmilson Barbosa Lima, 33 anos, também conhecido como Macarrão. E a companheira dele, que não teve o nome divulgado, foram executados a tiros na manhã da última quarta-feira no município de Coração de Maria. Segundo informações, o casal estava dentro de casa quando o imóvel foi invadido por desconhecidos que deflagraram vários tiros, fugindo em seguida. Ainda de acordo com informações, Macarrão era suspeito de chefiar o tráfico de drogas no distrito do Retiro. Ele também foi preso em 2021 por ter mandado de prisão em aberto por crime de roubo à mão armada e por ter sido flagrado com grande quantidade de drogas. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Amaro da Purificação, em nosso lindo Recôncavo Baiano. Dois homens morreram e uma mulher ficou gravemente ferida após uma colisão entre duas motos no início da noite de ontem no município de Queimadas, na região Cisaleira da Bahia. O acidente aconteceu na BA-120, na altura da localidade conhecida como Curva do Ponto Novo. O condutor de um dos veículos morreu no local. Um homem que estava na outra moto chegou a ser levado para o hospital de Nordestina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. Já a mulher que estava com ele foi levada para o hospital de Queimadas, onde permanecia internada até a publicação dessa matéria, com um quadro de saúde considerado gravíssimo. Em nossa grande Bahia, vamos até o norte do estado. Por volta do 12h30 de ontem, quinta-feira, chegou a unidade básica de saúde do município de Andorinha o corpo de um indivíduo de prenome Aris Clay. Aris Clay era bastante conhecido por delitos tipo furtos e roubos na cidade. Informações que antes do meio-dia, na localidade de Vila Peixe, houve um confronto com a guarnição da PM que atingiu Aris Clay, sendo ele socorrido, porém não resistiu. O 6º Batalhão de Polícia Militar divulgou a ocorrência dizendo o seguinte: neste dia 8, por volta das 12 horas, durante rondas ostensivas e preventivas em Andorinha, Uma guarnição policial militar avistou indivíduo armado no bairro Vila Peixe. Após os policiais desembarcarem da viatura, o suspeito disparou contra a guarnição e se escondeu em um quintal, continuando a atirar. Os policiais militares revidaram, resultando na morte do suspeito. Ele foi socorrido, mas o médico confirmou o óbito na unidade hospitalar. Uma arma de fogo foi apreendida, foi o que disse a assessoria de comunicação do 6º Batalhão de Polícia Militar. Muito bem, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia. Já desejamos a todos um excelente feriadão de carnaval. Eu espero que a fantasia que todos possam usar nesse momento de festas seja a fantasia da paz, dentro do bloco da segurança. Porque eu quero encontrar todo mundo na próxima quinta-feira, após o nosso recesso, aqui, a bordo da sua viatura virtual da Gabi, com novas informações do setor policial. Kátia, Marcos, desejo mais uma vez também a vocês feliz carnaval. Mas você, Fulião, do Jornal do Meio Dia, continua com a comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Ó, desejamos a você bom feriadão, bom descanso, tá? E nós nos reencontramos nessa sintonia na próxima quinta-feira, dia 15, viu, Coutinho Neto? É isso mesmo. Bem, rapidamente, só resumindo aqui para vocês, olha, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, já iniciou à meia-noite de hoje a Operação Carnaval 2024. Então, ela será intensificada, todo esse trabalho da PRF é intensificado aí até às 23h59 da próxima quarta-feira de cinzas, dia 14, e terá como foco o combate à combinação álcool e direção, uma das principais causas de sinistro, né, acidentes em 2023, e na cobertura do período carnavalesco do ano passado, mais de 2 mil motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica por recusarem fazer o teste do famoso bafômetro, tá bom? Então, para o feriado prolongado, a PRF projeta um aumento na circulação de veículos nas rodovias federais que circulam aqui a Bahia, né? Circulando aqui, né, toda a Bahia. Então, eles falam também, alerta, né, o motorista que vai pegar a estrada, fazer a revisão preventiva no carro, atenção redobrada nas rodovias, principalmente em dias chuvosos, né? E se precisar, faça aquela pausa para o descanso. E sem falar que é bom planejar sua viagem, né, Marcos? E sempre usar o cinto de segurança, correto?
Sempre, correto, né?
Então é isso.
Super moda, hein?
Pronto. Antes de dar o tchau, né, Marquinhos? Uhum. Vamos divulgar aqui. O Felizardo, ganhador do Vale Compras, no valor de R$100 da loja Supermoda de hoje, é o Genival Araújo dos Santos. Atenção, Genival Araújo dos Santos. Você pode ir a partir de hoje à tarde, a partir das 14h, na Supermoda, que fica na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Leve o seu RG e faça a retirada do seu prêmio. É na Supermoda, na Marquês de Paranaguá, tá bem? Bem, finalizando aqui o programa, tá? Então, nós gostaríamos de agradecer a sua audiência, desejando uma ótima tarde a todos. Um belíssimo feriadão de carnaval. Se Deus nos permitir, retornamos na quinta-feira, dia 15, às 12 horas. Não é isso, Marcos?
Verdade.
Com mais um JMD. Bom feriadão para você também e até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente carnaval para você e feriado. E para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, que volta na quinta, dia 15, viu? Um grande abraço. E você conferiu no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Também Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. E Supermoda e Omara Calçados, duas lojas, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil, e as duas têm Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.